Bom dia a todos e todas. É um grandíssimo prazer seguir aqui com vocês. Ontem nós tivemos uma tarde maravilhosa, não só pelas informações que circularam aqui, mas pelos muitos encontros. Eu fico muito feliz de poder estar justamente nessa data em que a gente segue aí na esteira das celebrações acerca do Dia Internacional da Mulher. Antes de seguir para dentro do meu sermão e da nossa reflexão, eu gostaria já de fazer uma propaganda. Lá no iniciozinho, lá na entradinha do templo, tem lá o stand da editora Recriar, com vários títulos, entre eles dois meus, que são Submissão Feminina, que é uma pesquisa doutoral acerca do texto de submissão clássico, que é Efésios 5, e como ele é recepcionado aqui no Brasil, como ele é interpretado e quais são os desdobramentos dessa interpretação sobre a vida de nós mulheres. O outro título que está lá, foi lançado semana passada, estou muito feliz, é o Despertar, que justamente é uma leitura introdutória para auxiliar nessa compreensão de que modo a gente pode fazer interlocuções entre os movimentos feministas e as várias teologias. Quais impulsos são apropriáveis, como que a gente pode se valer disso para as várias interpretações bíblicas. Então, eu convido você a dar uma passada lá, dar uma olhadinha nos livros e, se gostar, adquirir o seu. Tendo feito o meu jabá, eu posso agora conversar com vocês sobre um texto que eu não vou ler, porque ele é muito grande, ele é, de fato, um capítulo inteiro. Mas o título do meu sermão e da minha fala com vocês aqui hoje é As Mulheres na Tenda Patriarcal. O texto é Gênesis 38 e vocês depois, como bons crentes bereanos, podem averiguar e ler, mas eu vou contar toda a história para vocês. A partir desse texto, nós vamos refletir sobre as várias injustiças sobre as quais as mulheres estão submetidas e como seus direitos vêm sendo solapados e como também, nessas histórias de injustiça, várias mulheres ao longo das escrituras puderam encontrar e experimentar a graça de Deus. Esse é o nosso propósito para essa manhã. Como vocês bem sabem, e possivelmente sabem dessa informação, em dezembro de 1948 foi declarada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Infelizmente, a gente sabe também que, a despeito dessa Declaração Universal dos Direitos, esses direitos são usufruídos pelas pessoas em recortes socioeconômicos, de gênero e raciais muito específicos. Eu acho que, embora a gente afirme que exista uma Declaração Universal, nem todas as pessoas usufruem desses direitos de igual modo. No que se refere às mulheres, essa pretensa democratização dos direitos, ela passa muito mais por um discurso do que por uma efetiva experiência. Quando a gente vai conversar sobre os direitos das mulheres, a gente percebe aqui no Brasil que é muito positiva a fala no sentido dos horizontes que estão disponíveis para as mulheres. No entanto, se você for um pouquinho mais cuidadoso e detalhado, você vai perceber que, embora se propague uma grande positividade e um horizonte muito aberto para as nossas construções, a verdade é que, juntamente com toda essa positividade, reina um outro discurso. Um discurso que vai tratar várias mulheres como de segunda categoria. E, nesse sentido, nós vamos ver frequentemente os direitos dessas mulheres serem solapados. Dizer isso é algo muito importante porque nós estamos falando de uma sociedade ocidental embebida em percepções judaico-cristãs. Quando a gente fala que a nossa sociedade é racista, é patriarcal, misógina, sexista, nós estamos implicitamente dizendo que existe uma grande contribuição religiosa para esses discursos. Porque a nossa origem enquanto país, ela é cristã, e o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é perpassado por noções cristãs, sejam elas acertadas ou não. Eu costumo brincar com os meus alunos que de médico, teólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Porque, em geral, as pessoas têm uma noção sobre vida eterna, as pessoas têm uma noção sobre o que deve ser a família, elas têm alguma noção sobre todos esses assuntos que nós consideramos de cunho efetivamente cristão. Então, quando eu digo para vocês que os direitos das mulheres seguem sendo solapados, eu estou dizendo que existe uma grande contribuição hermenêutica, interpretativa, para que isso aconteça. Existe uma contribuição religiosa que fundamenta discursos de injustiça no nosso país. Eu poderia pensar vários aqui, mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião, para que a gente tenha tempo de se debruçar sobre o nosso texto. As escrituras vão nos mostrar, mesmo diante dessa realidade de injustiças, uma série de mulheres que se encontraram com a graça de Deus a despeito de uma sociedade que em tudo lhes era antagônica. O texto que nós vamos perceber aqui, o texto de Gênesis capítulo 38, é um desses poderosos relatos. Esse texto vai aparecer, se você ler o que está antes e o que está depois, os contextos imediatos, você vai perceber que esse texto parece um tanto quanto deslocado, porque vem ali na sequência da história de José e de repente entra Judá e Tamar. Eles são colocados numa lupa como que para mostrar as várias dinâmicas de uma grande sociedade patriarcal. Uma sociedade na qual as mulheres são solapadas dos seus direitos. Uma sociedade que em tudo lhes é antagônica. Eu vou contar para vocês a história. E eu já digo que nem a Record conseguiu construir uma história tão boa. Com vários plot twists, inclusive, várias viradas, que a gente nem sequer poderia imaginar. Tamar é erguida no centro da nossa trama. O texto vai dizer que ela está casada com Er, mas que Er fazia aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Forte, pesado. Nós não sabemos o que Er efetivamente fazia, o texto não vai dar qualquer detalhe. Fato é que a gente sabe que naquele momento Tamar segue conectada à família do seu esposo por uma lei, chamada Lei do Levirato. A Lei do Levirato não é um casamento a modo rigor. Ela nada mais era do que uma medida paliativa numa sociedade em que a propriedade só circulava entre homens. Então, Tamar, viúva, sem filhos, está agora sem direito de propriedade. A Lei do Levirato se trata pura e simplesmente de que o irmão do falecido deve se deitar com a viúva para suscitar para ela descendência, para o irmão falecido, na verdade. Então, gente, veja bem o que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo para vocês que Tamar está viúva, sem filhos, e existe um mecanismo legal, paliativo, que pode ajudar no fato de que ela está sem propriedade, porque as propriedades são dos homens, dos pais, dos irmãos, dos filhos, mas não dela. Então, ela precisa de um filho para que ela tenha direito à propriedade. Então, a Lei do Levirato está aí para isso. Quem se incumbiria, então, de suscitar descendência ao irmão falecido? Onã. Onã aparece na nossa narrativa e o texto vai dizer que ele tinha opções. Deuteronômio, que vai explicar um pouco sobre a Lei do Levirato, vai dizer que o irmão subsequente aí podia negar. Talvez ele não quisesse cumprir essa obrigação. Ele deveria ir à porta da cidade e, se ele não quisesse assumir a obrigação do Levirato, ele teria os pés descalços, a viúva lhe cuspiria no rosto e diria: não suscitou descendência a seu irmão. No entanto, a narrativa diz que Onã aceita a incumbência. Veja bem, ele tem aí uma institucionalidade que é reconhecida socialmente para se deitar com a viúva para pura e simplesmente suscitar descendência para seu irmão falecido. Ele não ia se casar com ela, o filho que ela tivesse não seria dele, seria do irmão falecido, levaria o nome dele. Mas o texto segue e diz que Onã, embora para todos os demais estivesse cumprindo a sua obrigação, um homem direito, que aceitou socorrer a viúva, que aceitou cumprir a lei, todas as noites que ele tinha relação com Tamar, ele jogava o sêmen no chão. Por que ele fazia isso? Porque ele pensa, bom, eu tenho um irmão mais novo vivo, eu já tenho um irmão falecido. Na divisão de herança, com quem que vai ficar essa herança? Comigo e com meu irmão mais novo. Se eu suscitar descendência para o meu irmão falecido, ao invés de dividir por dois, a gente vai ter que dividir por três. Não vou fazer isso. No entanto, socialmente, todo mundo pensa que ele é um homem direito. Institucionalmente, ele é reconhecido como um homem que cumpre as suas obrigações. Juridicamente, depois da morte de Er, Tamar está conectada à família de Judá até que ele não tenha mais filhos. Então, Onã segue praticando a sua injustiça e violando Tamar sexualmente. E quando eu digo isso, não estou dizendo isso porque a relação não era consensual, mas porque ele tem diante dele uma viúva que está numa situação precária, que precisa de um homem para lhe garantir um direito. Ele a viola porque rouba dela a potencialidade de uma plena sexualidade, a possibilidade de um filho. Ele a lesa patrimonialmente, mas porque ele tem uma institucionalidade que o protege e ninguém sabe o que acontece dentro da tenda patriarcal. Ele é visto como um bom homem, mas o Senhor sabe o que acontece dentro das tendas patriarcais. E o texto vai dizer, ele segue, e vai dizer que, a despeito do fato de que Tamar está à mercê de Onã, e ela está à mercê mesmo, porque veja bem, Judá, o pai daquele que está, vamos dizer assim, roubando o direito dela, é o juiz. Com quem que ela vai reclamar? Ela vai reclamar com o pai do agressor? Ele é o juiz. Ele é a pessoa que deveria fazer a lei ser cumprida. Não existe a quem recorrer. Ela está completamente desprotegida. De maneira análoga, eu posso pensar esse relato e dizer para vocês que hoje, infelizmente, não é com alegria alguma que eu digo isso, no âmbito da instituição matrimonial, embora eu já expliquei para vocês que a lei do Levirato não é, a modo rigor, um casamento, mas hoje, no âmbito dos casamentos, muitos casamentos são realidades de solapar mulheres dos seus direitos de plenitude sexual. Saiu, acho que em 2016, eu não me recordo bem, uma pesquisa com 20 mil mulheres cristãs sobre scripts sexuais no casamento. E como que essas mulheres eram negligenciadas por causa de um autoerotismo. Elas eram consideradas objetos de satisfação do prazer alheio, sem serem em nada consideradas. Veja bem, quantas mulheres são profundamente pressionadas dentro dos seus casamentos a partir de padrões de beleza, de ditaduras de beleza, porque esses homens consomem pornografia, esses homens fazem vários flertes despretensiosos pelas redes sociais afora e não percebem o quanto estão privando suas mulheres de plenitude da sua própria sexualidade. O quanto estão massacrando e reafirmando um discurso de inferioridade que é majoritário na nossa sociedade. Porque você pode sentar numa mesa de bar e, se você conversar um pouquinho mais, você vai perceber que, no fundo, no fundo, as pessoas pensam que mulheres são inferiores a homens. Cognitivamente falando, em termos de tomada de decisões, sob vários aspectos. Então, de maneira análoga, nas nossas instituições estabelecidas, mulheres também são solapadas dos seus direitos sexuais. Quando não, elas também são solapadas de direitos patrimoniais, porque são impedidas, talvez, de desenvolver sua carreira, porque esses homens imaginam que o âmbito de atuação de uma mulher seja pura e exclusivamente a casa. Quando acontece de haver uma relação abusiva, uma relação violenta, essa mulher não tem condições alguma de se livrar dela, porque ela foi roubada em tudo do seu direito patrimonial. De maneira análoga, nós podemos pensar esse texto para pensar na contemporaneidade. E para várias mulheres, silenciar sobre tudo isso pode ser um preço pequeno a se pagar. Porque, afinal de contas, estar protegido por uma instituição como o casamento garante para nós o rótulo de boa mulher, mulher de família, mulher digna de um casamento. Então, quantas mulheres não calculam o custo de romper esse tipo de relação por causa do privilégio, por assim dizer, que esse rótulo, que o rótulo da institucionalidade pode nos trazer? O relato vai seguir. Eu disse para vocês que nem a Record conseguiria construir uma narrativa como essa. O relato segue, a violação segue, e o texto vai dizer que, tendo em vista que o Senhor sabia o que acontecia na tenda patriarcal, Onã morre, porque o Senhor viu que o que ele fazia era mal. Pesado. Segundo marido de Tamar que morre. Mas adivinhem só, de quem se começa a desconfiar? De Tamar. Judá fica desesperado. Poxa vida, já dei 2 filhos meus para essa mulher, os 2 morreram. Que nada que eu vou entregar o terceiro. Selá, o filho de Judá mais novo, não vai ser entregue para Tamar. Ele é muito novo. E Judá pensa, bom, vou ordenar que ela volte para a casa dos pais dela, com as roupas da sua viuvez, e ela espere Selá crescer, porque ele está muito menino. Não posso entregar. Gente, a mulher era vista como uma viúva negra, né? Ninguém suspeita que a responsabilidade seja masculina. Ninguém suspeita, diante de uma situação drástica, de uma ruptura, de algo que fale, que dá errado, que a culpa seja masculina. Eles só olharam para Tamar. E é claro, eu também acho que ficaria com uma certa suspeita. Afinal de contas, a gente não sabe o que está acontecendo na tenda patriarcal. É algo escondido. Diante de todos, ele é um bom homem. Ele está cumprindo a institucionalidade que é prevista para ele. Judá, temeroso, ordena que Tamar volte para a casa dos seus pais. E a depender do sogro dela, ela vai acabar sem filhos, sem propriedade e sem uma vida, porque ela segue ligada à família de Judá pela lei do Levirato. Ela segue na casa dos pais vestida com as roupas da sua viuvez. E a história segue, tudo bem. Tamar volta então para a casa dos seus pais e acontece algo a Judá. Judá também fica viúvo. Aí você pensa, gente, olha o paralelo que essa narrativa está criando. Nós temos uma mulher viúva na casa dos seus pais, com a roupa da sua viuvez, e nós temos um homem viúvo. Ele não quer entregar o seu filho mais novo porque ele pressente que logo ele vai ter o mesmo destino que Tamar. Ele vai ficar sem filhos, igual ela. Só que se ele ficar sem filhos, ele não perde sua propriedade como ela. Ele não tem os mesmos prejuízos, vivendo as mesmas situações. E o texto diz que ele fica viúvo, e passado um tempo ele supera aquilo. Então, vai aparecer uma festa de tosquia, né? Tosquia das ovelhas, e ele vai na festa. Afinal de contas, superado o luto. E como festa cananeia, você já imagina que é embebida a muita licenciosidade, como tudo que é próprio desse ambiente. Enquanto isso, Tamar está na casa dos seus pais. aguardando. Até o presente momento, até esse ponto, a vida de Tamar é inércia. Ela está pura e simplesmente se submetendo àquilo que vai sendo proposto para ela. Ela se submete aos encontros com Onã, na expectativa de que alguém pudesse honrar o direito e ela pudesse se firmar de algum modo, numa posição mais segura. Depois ela aceita a ordem de Judá para que volte para a casa dos seus pais, aguardando que Judá cumpra o direito e entregue Selá para ela no momento apropriado. Mas nesse ponto, o texto vai nos dizer que Tamar percebe que se ela não fizesse algo por si, ninguém faria. Ela fica sabendo que Judá não tem a menor pretensão de entregar o filho mais novo. Ele está temeroso e ele não vai fazer isso. Então ela faz algo que, eu quero que vocês entendam bem, ela vai tomar uma atitude moralmente que a gente diria assim, meu Deus do céu, condenável, questionável. Mas o meu ponto aqui não é reiterar para vocês a conduta dela, mas é mostrar justamente a necessidade de protagonismo das nossas próprias vidas. Tamar, o texto vai dizer, que sabendo que Judá foi para a festa, foi se divertir após a viuvez, ela tira a roupa da sua viuvez, coloca um véu e se coloca no caminho, num lugar chamado Enaim. Nesse lugar, ela seria reconhecida como uma prostituta. Judá, passando por ali, pensa, por que não? Afinal de contas, vocês sabem que os padrões sexuais dentro de sociedades patriarcais são padrões de dupla moralidade. O que homens podem fazer, mulheres não podem. Tamar está vestida com as roupas da sua viuvez aguardando. Judá está indo para uma festa. Se a dupla moralidade de hoje te parece uma novidade, devo te dizer, não é. Ela sempre existiu. Então, dentro de um plot twist incrível, ela fica no caminho esperando Judá. Judá a vê, mas não a reconhece, porque ela está com um véu. E ele pensa, bom, serviços sexuais, por que não? E ele vai até ela, ele não tinha com o que pagá-la naquele momento, e eles combinam algo. Ela fala assim, deixa comigo, então, o seu selo, que ficava pendurado num cordão no pescoço dele, deixa comigo o seu anel e deixa comigo o seu cajado. Quando você tiver com o que me pagar, você manda alguém, eu devolvo esses bens para você e você me manda o pagamento. Seria como, deixa sua identidade comigo, deixa seu celular, deixa a chave do seu carro, deixa itens bem pessoais, porque o cordão no pescoço dele tinha ali uma insígnia que ele usava para assinar contratos. O cajado que ele usava para afugentar bichos e para se apoiar tinha o topo esculpido, era algo muito particular, feito sob encomenda. E o anel é um símbolo de que ele é um patriarca, de que ele é um juiz, de que ele é um homem com posição de privilégio em uma sociedade patriarcal. Tudo bem, a cena acontece, eles têm uma relação, daí você já percebe o quão objetal não foi essa relação, porque ele nem sequer a reconhece. Como isso é possível? Pensa no quanto essa mulher foi novamente objetada. Mas a cena se desfaz, cada um vai para o seu lado, Judá depois manda um amigo para fazer o pagamento. Chegando em Enaim, cadê a mulher? Não está lá. Não está lá. E aí ele percebe que alguma coisa está errada. Ele fica sabendo, então, que Tamar está grávida. Gente, eu sei que essa história é extremamente escandalosa, tá? Gênesis 38, depois você lê lá. Existe um motivo para esse texto estar registrado nas nossas Bíblias. Ela está colocando uma lupa sobre uma série de hipocrisias de uma sociedade patriarcal. E nesse sentido, está nos oferecendo um espelho por meio do qual a gente pode enxergar as nossas próprias vidas. Porque a Bíblia, mesmo sendo escrita em ambientes sociopolíticos diferentes dos nossos, ela segue sendo um registro da experiência de fé por meio da qual a gente entende também a nossa experiência de fé. Sabendo que Tamar está grávida, qual é a reação? Chamá-la para julgamento. Ela é chamada para ser julgada, porque afinal de contas ela rompeu com o contrato do Levirato. E numa virada incrível, nesse momento, se você ler direitinho lá, você vai descobrir que a pena de morte, a pena capital, ainda não era apedrejamento, era ser queimado vivo. Então, veja bem, quando a gente fala nas nossas comunidades de fé sobre feminicídio, a gente imagina que é uma coisa muito radical e distante da gente. Mas até chegar ao ponto em que Tamar está diante da morte, da possibilidade da morte, várias outras coisas aconteceram. Vários outros direitos foram roubados de Tamar. Feminicídio é só o final de uma esteira de violações. Feminicídio é só o final de violência psicológica, patrimonial, sexual, física. A gente precisa perceber que micro-violações acontecem até que algo extremamente sério acontece. E a história segue. E Tamar, quando chamada a se apresentar, ela apresenta também os itens do pai da criança. Judá, constrangidíssimo, quem não ficaria? Não é verdade? Quem tem vergonha, acho que ficaria constrangido nesse momento. Percebe o quanto ele havia sido injusto. É interessante que todas as vezes que eu estudo esse texto com um grupo, as pessoas prestam sempre muita atenção na atitude de Tamar. Que escandaloso! Essa mulher se fingiu de prostituta para conseguir um filho, para que ela não ficasse desamparada. Frequentemente, as pessoas prestam muito mais atenção no grito de determinados movimentos feministas, porque eles são abruptos, porque eles são vorazes na maneira como denunciam, mas não prestam atenção em quantas injustiças foram cometidas até o ponto de que alguém pensasse: se eu não fizer algo muito sério, ninguém vai me ouvir. A gente sempre foca na coisa errada. A gente foca na reação, mas a gente não pensa: pera, essa reação desproporcional, questionável do ponto de vista moral, ela tem um motivo. Ela tem uma viúva com dois homens mortos que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Ela tem um sogro que, embora seja juiz, não pretende cumprir nenhuma lei em relação a ela. E quando você pensa nesse sistema legal do Levirato e desse momento aqui, você pensa assim: Karen, muito distante. Distante não. Pensa na jurisprudência brasileira. Em quantos momentos a jurisprudência brasileira foi injusta na aplicação de leis em relação a homens e mulheres? Até pouquíssimo tempo nós tínhamos ainda como válido o argumento de legítima defesa de honra. Vocês sabem o que é isso, gente? É a alegação que homens, quando pegavam suas esposas os traindo, faziam para se livrarem do assassinato delas. Eles alegavam que estavam defendendo a sua honra. E a lei permitia que eles se defendessem a partir dessa argumentação de legítima defesa de honra. A honra de um homem era considerada mais importante do que a vida de uma mulher. Essa mulher estava sendo pensada, eu estou falando de Brasil, é claro que essas sociedades aqui também, elas são norteadas por noções de honra e vergonha. As mulheres eram pensadas como depositórios, vamos dizer, como extensão da honra ou da vergonha masculina. Então, o que elas faziam dizia a respeito dos homens aos quais elas estavam conectadas, não delas mesmas. Eu estou dizendo para vocês de uma jurisprudência do nosso país em que a pessoa violada, a mulher que entra com um processo de assédio, de estupro, de qualquer tipo de violação sexual, tem que provar por A mais B que ela não estava, ou que ainda que ela estivesse, não era motivo, no lugar errado, com a roupa errada, ou rindo demais. Porque tem essa também, ela estava rindo demais. Eu acho interessante, há pouco tempo atrás saiu no Instagram uma compilação de reportagens sobre violações femininas, e foi muito legal, porque essa argumentação que fundamenta na nossa sociedade a cultura do estupro, a noção de que a vítima, de algum modo, é responsável por aquilo que é infligido a ela, tinha uma compilação, né, trazendo aí essa ideia de que é a roupa, é o lugar, é o comportamento que faz com que isso aconteça e eu possa responsabilizar a vítima. A compilação mostrava mulheres sendo estupradas em delegacia, hospital. Vocês viram isso? Uma mulher estuprada anestesiada num hospital? Você vai me dizer que é o lugar errado? Que ela estava numa boate, ainda que ela estivesse na boate. Aí as compilações mostravam também as roupas. Uma mulher com burca, uma mulher com roupa hospitalar, uma mulher com uma saia curta, indifere. Vai mostrar os comportamentos. Uma estava caminhando na rua, fazendo caminhada. Alguém passou por ela e achou que ela era uma posse pública, que o corpo dela era para usufruto público. Então, veja bem, a gente está falando aqui no texto bíblico de uma lei que tentava mitigar os efeitos de uma sociedade patriarcal, mas nós podemos também falar do quanto a jurisprudência brasileira é uma jurisprudência de injustiça. A rede de violações, e aqui eu vou caminhando para o final, a rede de violações contra as mulheres tem início na maneira como os nossos discursos são construídos, como os nossos pensamentos são construídos. E nesse sentido, eu volto ao início da minha fala. A gente precisa pensar no quanto as nossas interpretações bíblicas fomentam modos de pensar equivocados sobre as mulheres, fomentam a violação de todos esses direitos. Para vocês saberem, a história de Tamar acaba bem. Ela não vai ser morta, Judá reconhece a injustiça e ela está grávida de gêmeos, justamente para compensar os dois maridos que ela perdeu. E olha, até Judá é compensado na história, os dois filhos que ele perdeu. Mas o importante para nós nessa manhã, e eu finalizo dizendo isso, é que você, mulher que me ouve, você não está sozinha na tenda patriarcal. Eu sei que em muitas situações apenas o Senhor conhece o que acontece nas várias institucionalidades que passam como justas socialmente. No entanto, embora a gente lute de maneiras diferentes e lute juntas, a gente também luta sozinha. E nesse aspecto, cada mulher deve protagonizar a sua própria história. Deus não se ocupa das coisas que nós podemos fazer. Se você esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, eu vou ficar muito feliz de que você se recorde disso. Deus não se ocupa das coisas que nós podemos fazer. É nesse nosso protagonismo que a gente vai encontrar e experimentar a graça de Deus. A graça de Deus que é com todos aqueles e todas aquelas que têm os seus direitos violados. Muito obrigada.